Então, Srs. Deputados, já passaram os 3 minutos. Srs. Deputados, vamos lá recomeçar os trabalhos. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, que é o fundamento deste requerimento, é o seu deputado Bruno Vitorino. Faz favor. Senhores deputados, se não se importam, vamos começar a reunião. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos nós conhecemos o processo da construção, ou não, da decisão em relação à construção ou à readaptação da base aérea do Montijo para aeroporto complementar. Sabemos, e aqui falámos já do assunto muitas vezes, o país de facto estuda as questões da necessidade do aumento da capacidade aeroportuária há muitos anos, muitas opções já tiveram em cima da mesa. Aquela que tomou forma mais credível nos últimos anos, já não foi a OTA, já não foi a Alcochete, acabou por recair um bocadinho e ficar quase como única opção esta questão da Portela mais um com a história do aeroporto complementar no Montijo. Desde o princípio dissemos, enquanto partido político, que a localização, que as necessidades do ponto de vista civil estavam mais do que identificadas, mas que o interesse nacional ditaria que encontrássemos essa solução para as necessidades de crescimento expectável de tráfego de passageiros, mas ao mesmo tempo teríamos sempre de acautelar aquilo que era a operacionalidade das Forças Armadas, em particular da Força Aérea, mas também lá estão os helicópteros da Marinha, e portanto que essa resposta clara, cabal, teria de ser encontrada de forma atempada, de forma a não pôr em causa essa mesma operação. Durante algum tempo também falámos da possibilidade do uso civil e militar durante um período longo de tempo. Lembro-me que num primeiro estudo da Força Aérea era precisamente isso que estava em causa. Depois havia outras questões, quem geria, mas rapidamente se chegou, creio eu também, quer a ANA, quer a Força Aérea, à conclusão que muito dificilmente seria possível manter essa situação de uso civil e militar durante muito tempo. E, portanto, houve nova evolução. Foram estimados pela Força Aérea os custos de a movimentação de todos os meios ali existentes para outras bases, para outros lados, e houve um primeiro estudo que daria, creio eu, na ordem dos 200 milhões, o valor que era estimado para esse investimento, e cerca de outros 200 milhões por causa da questão do campo de tiro, porque, embora num prazo mais longo do que este, que era no imediato, era algo que também teria de ser acautelado. E era, naturalmente, acautelado pensar numa altura destas em pôr logo tudo em cima da mesa, porque era uma necessidade que vai continuar a existir e que está mais do que identificada. Depois um outro estudo, lembro-me que também falámos disso numa outra reunião, um outro estudo, que uma versão já low cost, atrevo-me a dizer assim, mas em que a Força Aérea conseguiria assegurar a sua missão sem falhas e com um custo, com um impacto financeiro mais reduzido. Estranhámos durante todo este tempo, continuamos a ver a discussão pública da lógica civil desta decisão, desta solução, mas continuamos a não ver plasmada em qualquer tipo de documento oficial, que seja pelo menos do conhecimento público, que estas necessidades que acautelam o interesse público não estão, de facto, ainda definidas. Ou se estão, nós não as conhecemos. E, portanto, tendo em conta que vimos no passado, o último dia 8 de janeiro, assinar por parte do Governo e da ANA Aeroportos de Portugal um memorando de entendimento. Ora, este memorando de entendimento, para ter o mínimo de credibilidade, é porque até aqui esta questão da Força Aérea já está completa. Já nem falo das outras questões, isso deixo para os outros fóruns, nomeadamente o impacto ambiental, etc, etc. Mas pelo menos esta questão da Força Aérea, porque já foram encontradas todas as soluções que dão todas as garantias para que se mantenha naturalmente toda a capacidade de operar da Força Aérea. E, portanto, foi neste enquadramento, que achamos por oportuno, e creio por unanimidade, ouvir o Sr. Chefe de Estado Maior da Força Aérea sobre esta mesma matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Vitorino, muito obrigado pela questão, enfim, e por ter colocado esta possibilidade da Força Aérea vir fundamentalmente informar, esse é o objetivo. Daquilo. Se me permitem, eu fiz aqui uma pequena apresentação que julgo poderá complementar aquilo que já é informação conhecida e que poderá de algum modo ajudar a sintetizar o que é que está a acontecer e quais são as consequências para a Força Aérea Portuguesa deste projeto e deste desígnio nacional da implantação na base aérea número 6 do Aeroporto Complementar de Lisboa. Portanto, estamos a falar da implementação de um aeroporto numa base aérea e, portanto, isso tem, obviamente, da nossa perspectiva, e foi isso que fizemos nos diferentes estudos a que o Sr. Deputado fez referência, fizemos, enfim, identificámos os problemas que daí decorreriam e, naturalmente, fazendo sempre parte da solução, como costumo dizer, apresentámos as vulnerabilidades que daí decorriam, encaramos tudo isto como uma oportunidade e, portanto, está espelhada nos estudos que a Força Aérea apresentou aquilo que é a nossa proposta de reorganização do dispositivo face a esta circunstância de ser ali implementado o aeroporto. O objetivo, então, será informar a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, a pedido do Partido Social Democrata, dos planos de edificação e reafetação de infraestruturas e respectivos cronogramas no âmbito da reorganização do dispositivo da Força Aérea, que decorrem destas três vertentes: a construção do Aeroporto Complementar de Lisboa no Montijo, a reestruturação do espaço aéreo naquilo que são os corredores de acesso à área terminal de Lisboa e também especificamente na área terminal de Lisboa, espaço aéreo esse que está a ser reestruturado, e que decorre fundamentalmente da expansão do aeroporto Humberto Delgado e agora também do aeroporto, do futuro aeroporto do Montijo, e o aumento de capacidades no aeroporto Humberto Delgado, que obviamente também tem as suas consequências. Permitam-me, senhores deputados, que não deixe de relevar este aspecto. Em 2017, a Força Aérea Portuguesa realizou, a partir da base aérea número 6, 41% da sua atividade operacional. E, portanto, num total de 18.600 horas, 7.720 foram feitas a partir da base aérea número 6. E se isto já evidenciava a importância da base aérea número 6, mas mais do que isso, a importância das missões que a partir dela se realizam, em 2018 a Força Aérea voou ainda mais a partir do Montijo. A percentagem subiu para 46% e realizámos um total de 8.010 horas naquilo que foi as 17.400 que a Força Aérea voou na sua totalidade. E dir-se-á, então, mas a Força Aérea voou menos em 2018 que em 2017. De facto, voámos menos, mas praticamente aquilo que voámos menos foram as horas do Alfajete, que já não voou em 2017 e que eram praticamente 1.000 horas. E daí a diferença relativamente ao ano anterior. Mas, de facto, esta é uma evidência e, portanto, não traduz nenhuma dificuldade, ou melhor, não traduz nenhuma inibição da Força Aérea ou uma oposição da Força Aérea a este desígnio de colocar ali o aeroporto complementar, traduz a constatação de uma realidade que aquilo que a Força Aérea faz a partir do Montijo tem que continuar a ser feito e, portanto, a lógica desta reorganização traduz exatamente a necessidade disso ficar salvaguardado. Se os senhores deputados concordarem, eu tocava rapidamente nestes seis pontos, umas considerações iniciais, depois considerações sobre a reestruturação do espaço aéreo na área terminal de Lisboa, os planos de reafetação e cronogramas que estão associados à deslocalização e à reorganização, aquilo que é especificamente a relocalização do aeródromo de trânsito número 1, uma vez que era algo que não estava presente no primeiro estudo, porque não tinha sido solicitado pela ANA Aeroportos Portugal Vinci, mas é assunto que agora já está colocado por eles, formalmente, e, portanto, eles precisam de usar a área atual do aeródromo de trânsito número 1. A Força Aérea estudou, enfim, as consequências que daí resultam e, sobretudo, vincou aquilo que é uma necessidade nacional de continuar a ter presença no Aeroporto Internacional de Lisboa para uma placa de Estado, para a esquadra dos Falcon, para um hangar de manutenção para os mesmos aviões e ter a esquadra VIP, e ter uma sala VIP para receber as entidades e serem prestadas as honras nacionais. E, portanto, está prevista a relocalização do AT1 em menor dimensão, como vou mostrar, mas ainda no aeroporto Humberto Delgado. Quinto ponto, constrangimentos e prioridades nos projetos. Portanto, para dar uma ideia aos senhores deputados, quais são os constrangimentos, quais são as dificuldades que estamos a identificar e que prioridade é que tem que ser dada a certos projetos no âmbito desta implementação do aeroporto do Montijo e umas considerações finais. Alteração que decorre ou que dita a reorganização do dispositivo da Força Aérea e que prevê um fazimento desta deslocalização, são estas três vertentes que há pouco já estavam enunciadas no objetivo da intervenção de hoje, mas que são estas três. Reestruturação do espaço aéreo na área terminal de Lisboa, a implantação do aeroporto no Montijo e o aumento da capacidade do aeroporto Humberto Delgado. É porque às vezes fica-se com a ideia que tudo isto decorre só do aeroporto do Montijo. Não é só o aeroporto do Montijo. É a reestruturação do espaço aéreo no seu todo, sobretudo na área terminal de Lisboa, e agora, adicionalmente, esta capacidade, esta necessidade do Humberto Delgado aumentar a sua capacidade e portanto, tem que ir também, permita uma expressão, entrar na esfera do aeródromo de trânsito número 1 para que isso aconteça. E, mais uma vez, a Força Aérea está, enfim, a identificar a solução para que isso possa acontecer sem perder a capacitação que precisa para responder à missão que executa a partir do AT1. Peço desculpa do texto corrido, mas é só para eu vou sintetizar o que aqui está. Há um estudo do Eurocontrol, que é pedido pela Nave Portugal, e portanto é esse estudo que mostra que é necessário haver uma reestruturação do espaço aéreo, sendo que isso vai ter impacto direto naquilo que são as áreas, das áreas neste momento ocupadas pela Força Aérea Portuguesa em vários pontos do país. A Norte não é problemático, quando falamos dos corredores de acesso, mas a partir da zona de Viseu para baixo, o estudo do Eurocontrol mostra que para haver um fluxo contínuo de tráfego aéreo para Lisboa é preciso beliscar a área de Monte Real, a área de treino de Monte Real, a área de treino de Sintra, também o depósito Alverca, o aeródromo em Alverca, e que dá apoio à Zogma e que está, portanto, ainda sob a tutela da Força Aérea. E, portanto, esta circunstância fez com que nós tivéssemos que estudar esse impacto e estamos, juntamente com a NAVE, a encontrar soluções para que se encontre esse fluxo, se possa aumentar esse fluxo de tráfego aéreo, se possa melhorar a área terminal de Lisboa, mas sem, mais uma vez, sem beliscar aquilo que são as missões da Força Aérea e a capacitação que precisa nestas diferentes áreas. No caso da base aérea número 1, em particular, é mais difícil de conciliar porque o corredor que desce e, portanto, que dá acesso a Lisboa precisa de vir até a nível 6.0, ou seja, 6.000 pés. Ora, nós em Sintra temos os nossos Epsons para a nossa instrução básica e complementar. E os Epsons voam até 9.000 pés. E, portanto, nesta fase está identificado a necessidade absoluta de retirar os Epsons de Sintra, por isso é que vão para Beja, para que se possa baixar o nível de voo de uso e, portanto, o corredor de acesso possa não ter descontinuidades e se faça o fluxo de tráfego se faça de forma mais contínua. E é por isso que esta circunstância, e devo dizê-lo, independentemente de haver Montijo ou não, isto vai ter que acontecer, para que o fluxo de tráfego para Lisboa se faça de forma continuada. No que concerne ao Campo de Tiro, e como o Sr. Deputado já mencionou, é uma variável que não pode sair da equação, mas é uma variável que nós podemos deslocalizar mais uma vez temporalmente para mais tarde, sendo que a Força Aérea não pode perder esta capacidade. Esta carreira de tiro é fundamental para a operacionalidade do F-16 e também de outros sistemas de armas. O próprio Exército também faz tiro na carreira de tiro de Alcochete. E, portanto, aquilo que há que fazer neste momento, e é isso que estamos a trabalhar com a NAVE, é garantir que sempre que a Força Aérea precisa de utilizar a carreira de tiro de Alcochete, de facto, o tráfego vai ter que ser reorientado de outra maneira. Por enquanto, o número de movimentos é comportável com isto. Quando isto deixar de ser possível, de facto, tem que haver a deslocalização do campo de tiro, tem que se pensar numa outra infraestrutura, e são os tais 240 milhões adicionais que, eventualmente, voltarão a estar em cima da mesa para serem resolvidos. Mas não é, a variável está presente, mas não entra neste momento na circunstância que estamos a trabalhar. Neste caso, Srs. Deputados, falamos então, no que diz respeito à implantação do ACL na BA6, ao Aeroporto Complementar de Lisboa, falamos de um projeto, enfim, que já é conhecido, o próprio filme que foi mostrado pela Ana Vinci no dia da celebração do protocolo foi bastante sugestivo. Falamos de um terminal de passageiros e edifícios para serviços administrativos e comerciais, vai ter parques de estacionamento e vias de acesso próprias. No que diz respeito às infraestruturas aeronáuticas, está prevista a extensão da atual pista com mais 400 metros. A pista é esta 019, portanto é esta pista que, como vemos, que tem estes extremos sinalizados a verde. Vai haver um aumento de 300 metros da pista mais a sul e um aumento de cerca de 100 metros mais a norte, e, portanto, que fará com que a pista seja estendida para 400 metros e, obviamente, vai ser repavimentada e preparada depois para um tráfego mais intenso. No que diz respeito às infraestruturas necessárias à prestação de serviço de controle de tráfego aéreo, isto será a responsabilidade da NAV. A NAV é a entidade em Portugal que presta este tipo de serviços e, portanto, no que diz respeito à instalação de ajudas e à navegação aérea, será a NAV que tem a responsabilidade de colocar no aeródromo aquilo que sejam estas necessidades adicionais, construção de torre, etc., tudo aquilo que for necessário para dotar o aeroporto de todas as valências necessárias. Implicações para a Força Aérea. Bom, era como o Sr. Deputado dizia há pouco, não demorou muito a perceber-se que esta colocalização não era possível e, portanto, de facto, decorreu imediatamente daí um estudo mais exaustivo no sentido de mostrar que não é compatível ter helicópteros e aeronaves de baixa performance operarem simultâneo com aeronaves civis de performance, que é conhecido o 320 e o 319 Azerbaijão, mesmo sendo aeronaves de menor porte. E, portanto, percebeu-se mais, quando o número de movimentos sobe para os 24 movimentos por hora, que é aquilo que a Vansi pretende a curto prazo, obviamente que isso é completamente impossível. E a Força Aérea começou a evidenciar isso e então pensar na relocalização das suas esquadras nos termos em que é necessário fazê-lo para não comprometer este fluxo de tráfego eficiente, quer sob o ponto de vista militar, quer sob o ponto de vista civil. Nesse sentido, há deslocalizações que são necessárias. A esquadra 751 é a esquadra do EH-101. Teoricamente, face à sua centralidade, que é preciso ter e proximidade do mar, vai para Sintra. A esquadra 502, que é do transporte do C-295, vai para Beja, porque aí procuramos usar infraestruturas existentes e, portanto, foi isso que fez também baixar os custos. Acresce que, face ao número elevado de esquadras que são transferidas para Beja, depois precisamos de retirar os helicópteros ligeiros de Beja e levá-los para Sintra. Por outro lado, também para criar maior sinergia, concentrando todos os helicópteros em Sintra, e até porque, como são todos do mesmo fabricante, é possível centralizar o centro de manutenção da Leonardo e, portanto, obter aí também sinergias adicionais. No que diz respeito aos planos de reafetação e cronogramas, desenhei estes planos, talvez de uma forma mais gráfica, para os seus deputados perceberem então o que é que vai acontecer. Na base aérea número 1 em Sintra, a vermelho, saem os Epsilons. Aeronave, portanto, de instrução básica e complementar, saem de Sintra, fundamentalmente pela razão que já disse, de termos que baixar o nível de voo para 6-0 e, portanto, ser incomportável com aquilo que é a operação do Epson. Esquadra 101 vai, portanto, para Beja, onde vai ter novas instalações para poder operar. A esquadra do Shipmank, portanto, que é a esquadra da Academia de que há pouco falávamos, vai-se manter, por enquanto, e com o futuro aeronave substituta manter-se-á também, e no fundo vai ocupar as instalações que a esquadra 101 estava a ocupar. É apenas uma relocalização interna. Entram na base aérea número 1 o EH-101, a esquadra 751, e os futuros Qualas, seja na versão ligeira, seja na versão armada. E, portanto, o que implica a construção de duas esquadras, é por isso que no item infraestruturas vamos ter que edificar infraestruturas e melhorar algumas já existentes. Em termos de prazos, estamos a falar deste período temporal para concretizar todas estas obras e estamos a falar de uma movimentação de 180 pessoas para esta unidade. Partilho com os senhores deputados, isto é apenas uma expectativa e depois já justifico mais tarde, em termos de contratualização e execução das obras, estamos a tentar acordar com a Ana Vinci que os contratos e a adjudicação pudessem ser feitos por eles, no que isso representa de celeridade nos processos, porque saímos fora da contratação pública, é tudo mais rápido e, obviamente, isto, se fosse possível, traria outra celeridade a todo o processo. Na base aérea número 6, sai o EH-101, sai o C-295, e, portanto, a esquadra 751 e a esquadra 502. Relocalizamos o C-130, portanto, sai da zona onde está, porque é uma zona que, neste momento, fica impraticável face à localização do futuro aeroporto, que basicamente divide a base ao meio e vai dificultar muito o acesso às pistas. mas também porque é preciso, no futuro, ter a nossa ideia, no futuro, é ter só uma esquadra no Montijo, para além da Esquadrilha da Marinha, que essa vai ficar, e que seria a esquadra do KC-390. Porém, como estamos, vamos viver esta sobreposição entre as duas frotas, vamos, portanto, construir a infraestrutura necessária para ter o C-130, noutro local, que não compromete em nada a operação civil, e vamos ter, portanto, o KC a entrar e a ocupar essas futuras instalações. O KC, pelas suas características, é uma aeronave que não vai fazer aquilo que faz o C-130, e, portanto, o C-130 que tem que, por exemplo, fazer circuitos de treino para a formação dos seus pilotos. O KC tendo o simulador, tudo é feito no simulador e a aeronave faz aquilo que são os movimentos normais e, face às suas velocidades, entra perfeitamente no fluxo normal do tráfego futuro para o Montijo. O C-130, no futuro, na lógica do combate aos incêndios, será deslocalizado para o VAR e, portanto, falamos aqui de um horizonte de tempo em que ele ainda vai operar ali, com algumas restrições, mas que serão comportáveis também face ao número diminuto de aeronaves que vão operar. Em termos de pessoal, face à saída destas duas grandes esquadras de dimensão apreciável, há de haver uma redução significativa do efetivo no Montijo e, mais uma vez, estamos na área da concessão, particularmente da área de concessão do Montijo, para a Ana Vinci, seria muito importante que fossem eles a assumir a contratualização e execução das obras. Na base aérea número 11, temos, portanto, a saída dos helicópteros ligeiros, por enquanto o nosso velhinho Alouette 3 e depois o novo helicóptero, que entretanto ainda entra em Beja, mas depois transitará para Sintra, os Qualas. Vamos manter o P3 em Beja, exatamente nas infraestruturas que tem, e portanto aqui não há nenhuma alteração. E temos duas novas esquadras a entrar em Beja, a do C295, esquadra de transporte, e a esquadra do Epson, sendo que o 295 vai ocupar um hangar e portanto é apenas um melhoramento de infraestruturas, e o Epson é que terá uma esquadra nova para poder operar. Falamos, portanto, em termos de infraestruturas, de edificação, demolição e melhoria. Eu não estou a listar todo o conjunto de infraestruturas que vão ser construídas. Era exaustivo estar agora a fazê-lo aqui. Mas, por exemplo, nós vamos retirar paióis do Montijo, vamos, portanto, demolir esses paióis e vamos ter que construir, por exemplo, um paiol ou dois em Beja. Portanto, há aqui um conjunto de outras obras que têm que ser feitas face a valências que existem no Montijo e que têm que ser retiradas. E também em Sintra vamos ter que construir um pequeno paiol para, no fundo, ter o armamento que está ligado ao EH-101. Armamento, enfim, não é armamento, portanto, os flares, os chefes, os equipamentos de sobrevivência, tudo aquilo que é material sensível e que tem que ter tratamento próprio. Os prazos estão aqui mencionados. Em Beja, em princípio, estimamos que tudo se passe mais rápido e, portanto, até 2023 deveria estar tudo concluído. E também aqui vamos ter um fluxo significativo de novos militares, cerca de 225, o que implica também a reconstrução e melhoramento de infraestruturas, de alojamentos, mestres, etc., em Beja, para este fim. Aqui, porque é a base onde, no fundo, a edificação terá a menor expressão, a Força Aérea está a pensar poder fazer a contratualização e execução com os corpos técnicos que tem, com a ajuda da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que também tem alguns meios para esse fim. Portanto, é a nossa perspectiva que isto possa acontecer. No terceiro ponto que falávamos, e face à expansão do aeroporto Humberto Delgado, aparece então a questão da deslocalização do AT1. E, em resultado disso, a Força Aérea fez o seu estudo e apresentou uma proposta à Ana Vanci, que neste momento, da qual ainda não recebeu resposta, está identificado o local, e isso já está mais ou menos consensualizado e concertado com a Ana Vanci, mas não está ainda aceito plenamente por eles aquilo que foram as propostas da Força Aérea para o novo dispositivo que vai ter do AT1. Em termos de plano de transição, falamos da esquadra do Falcon, portanto, que já está no AT1 e vai se manter no AT1, e portanto é uma relocalização da esquadra. Em termos de infraestruturas, vamos edificar tudo o que precisamos no futuro AT1, e libertar tudo o que está no atual AT1, sendo que, para além do que fica no aeroporto Humberto Delgado, no futuro AT1, e que é fundamentalmente vocacionado para a placa de Estado, para a esquadra, para o hangar da manutenção da esquadra, para uma pequena sala VIP e para e depois umas instalações modestas apenas para o efetivo do AT1, há duas vertentes, há duas capacidades que estão neste momento no AT1 que vão ter que transitar para o Montijo. Falo do terminal de passageiros e do terminal de carga, e que são os terminais que hoje estão, por exemplo, a fazer a projeção das Forças Nacionais Destacadas e que alimentam em contínuo as missões para os Açores e para a Madeira. E, portanto, essas duas valências vão ter que ser colocadas no Montijo, e tudo o que seja projeção de forças no futuro far-se-á a partir do Montijo. até porque estará lá o KC e o C-130. O efetivo vai se manter, embora reduzido relativamente ao atual, mas ainda mesmo assim à volta de 100 militares, e também aqui faria sentido que a ANA nos desse a ajuda na contratualização e na execução da obra necessária. Apenas para dar uma ideia aos senhores deputados, isto é onde está o AT1 atualmente, com mais ou menos esta área de implantação. A futura área de implantação fica do outro lado da pista 0321 e fica na cabeceira da pista 17, pista essa que vai ser desativada. E o que é relevante mencionar é que o futuro AT1 terá apenas 43% daquilo que é a área atual do AT1. Esta é a proposta que a Força Aérea fez à ANA Vancy para este efeito e que está naturalmente sancionada a nível superior. Deixava só estas questões também importantes, apenas para os senhores deputados terem uma ideia daquilo que é a forma, a necessidade de cumprir prazos e a necessidade de respeitar este calendário, sob pena de ficar então, sim, comprometida a missão da Força Aérea, se tudo isto não for feito em tempo. A partir do momento em que a ANA Vancy entrar no aeroporto, perdão, entrar na base aérea número 6 para iniciar obras, nós precisamos de ter as nossas obras em andamento também, para que mais ou menos os timings, nós ainda vamos viver com algumas restrições, porque as esquadras não podem sair lá enquanto as obras estão a decorrer, isso já está identificado. Em termos operacionais, representa um acréscimo de 3 milhões e meio de orçamento da Força Aérea para poder deslocalizar as aeronaves para fazer as suas missões de treino, porque não as pode fazer no Montijo, e terá que fazê-las para outras bases, regressando ao Montijo no final das mesmas. Portanto, são 3 milhões e meio que gastaremos anualmente para esse esforço, e entretanto, esperamos que todos os processos de obras estejam em curso. A definição de requisitos está feita para todas as unidades. A elaboração do programa preliminar é algo que os corpos técnicos, que os projetistas têm que fazer no caso de as obras serem feitas por entidades externas, ou seja, se a ANA Vancy fizerem eles as obras, nós temos que preparar um programa preliminar para lhes dar conta de todas as especificidades que identificámos para a construção das infraestruturas. E depois há todo este processo, estudos geotécnicos, desenvolvimento de projetos, revisão dos projetos, procedimentos concursais, lançamentos, análises e adjudicação, vistos pelo Tribunal de Contas, e obviamente é por isso que temos consciência que se isto for feito por entidade externa, por exemplo, esta questão do Tribunal de Contas não está presente, todo o processo é mais célere e as coisas terão certamente uma forma muito mais expedita de serem feitos. Permitam, senhores deputados, que deixe aqui isto, que é de facto um constrangimento. A Força Aérea não tem um corpo técnico de dimensão suficiente para fazer tudo isto. E, portanto, admitindo que a ANA Vancy não será opção, ou se contrata externamente, ou nós não vamos ter capacidade de executar todos estes projetos. Vamos ter alguma ajuda do Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral, mas mesmo aí eles estão fortemente limitados nesse processo. É por isso que, neste momento, e face aos prazos que normalmente estes concursos têm, era importante que conseguíssemos essa ligação com a ANA Vancy para esse efeito. E mesmo admitindo, porque é essa questão que às vezes é colocada, bom, mas a ANA Vancy não pode construir fora da área concessionada. Isso é uma questão que legalmente é facilmente resolúvel, com uma resolução de Conselho de Ministros para esse fim, e portanto não é por aí que as questões poderiam eventualmente ficar limitadas. Perdão, Sr. Deputado. Sim. Exatamente. Em termos de prioridades, apenas para dar uma ideia aos senhores deputados daquilo que racionalmente tem que ser feito com mais urgência, falamos disto. Falamos da transferência dos simuladores do Epson para a base aérea número 11, uma vez que é a aeronave de formação básica e elementar para a Força Aérea, a transferência da esquadra 101 dos Epsons para um edifício de esquadra e simuladores temporário para a operação não ser interrompida, ao mesmo tempo que a nova esquadra começa a primeira fase de construção, e depois a instalação de POLs, construção de depósitos de combustível AVGAS, porque o Epson usa um combustível diferenciado e, portanto, nós vamos ter de construir este depósito de combustível específico para o Epson poder operar a partir do EJA. E, como já disse e falei também, reforço nos alojamentos. Em termos de base aérea número 6, a instalação de uma ajuda rádio, portanto, do novo TACAN, uma vez que o atual está na zona onde vai ser implantado o aeroporto e, portanto, tem que ser retirado. A instalação de sistemas de vigilância e controle remoto do heliporto da Marinha. Isto é fundamentalmente para que no futuro não haja zonas de sombra e a partir da Torre do Montijo se possa ver tudo o que se está a passar no heliporto da Marinha para que, obviamente, isso não, uma vez que é uma operação muito diferenciada, não tenha problemas naquilo que é a gestão dessa operação. E depois o levantamento topográfico e estudos geotécnicos para a edificação das instalações para a esquadra 501. Apesar de termos só uma nova esquadra e face ao local onde ela vai ser implementada, portanto, na zona oeste da base, é preciso fazer estes estudos, tal como a Ana e a Vansi estão neste momento a fazer estudos. Já fizeram estudos profundos, porque obviamente falamos de uma base quase ao nível do mar e, portanto, é preciso garantir que os estudos geotécnicos estarão em sintonia com uma construção adequada dessas instalações. No que diz respeito à base de Sintra, a instalação do ILS é uma ajuda rádio de precisão que vai sair do Montijo e passa para Sintra e sai do Montijo porque, face à construção do aeroporto, ela deixava de ser efetiva onde está. Construção de alojamentos para acomodar todo este efetivo que vai entrar, melhorias das mesas e o levantamento também topográfico e estudos geotécnicos para fazer a placa futura do EH-101 e dos helicópteros ligeiros. Recordo, isto é apenas uma pequena parte das obras a efetuar. O que estou a partilhar com os seus deputados são aquelas que, na nossa perspectiva, são mais urgentes e que têm que decorrer, eu diria, já no início de 2019. Perdão, durante o ano de 2019. Em termos de considerações finais, estão feitos os planos de reafetação da base aérea número 1, base aérea número 6 e base aérea número 11, elaborados e estão definidos os projetos prioritários. Há um plano de relocalização para o AT1 que aguarda a resposta da Ana Vinci. Há cronogramas com caráter dinâmico e, sobretudo, eles vão ter que ter este caráter dinâmico porque dependem destas três vertentes. Do modelo de financiamento a implementar, que ainda não conhecemos, da plurianualidade orçamental que será fundamental para este fim e da disponibilidade de um corpo técnico externo à Força Aérea para poder complementar aquilo que são as nossas lacunas nesta matéria. Há uma grande alocação de recursos da Força Aérea em exclusividade para estes projetos, ou seja, dito de outra maneira, todo o nosso corpo técnico estará empenhado nisto, o que quer dizer que o nosso dia-a-dia normal das obras que é preciso fazer nas outras unidades vão estar fortemente limitadas naquilo que será a resposta da Direção de Infraestruturas para esse fim. A negociação que está a acontecer entre o Ministério da Defesa, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e a ANAVISTI visa, naturalmente, a definição do modelo de financiamento de modo a não comprometer a implementação dos planos, visa a redução significativa de prazos de projeto pela contratação por via de entidade privada e, portanto, envolver a ANAVISTI nisto, ou as suas subsidiárias, e a redução temporal dos cronogramas, como já explicitei. Há a questão que o Sr. Deputado há pouco me colocava. É isto que se está a definir, Sr. Deputado, é o modelo de financiamento, nós não temos visibilidade sobre isso neste momento. E mesmo em relação a valores, eu escusar-me-ia a fazer qualquer referência a isso, porque obviamente está a ser objeto de negociação e está a ser consultado pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas diretamente com a Ana Vinci, com ligação ao Ministério da Defesa. Fico à disposição dos senhores deputados para as questões.
Agora uma primeira ronda com 5 minutos.
Gostaria de avaliar junto dos senhores coordenadores dos restantes grupos parlamentares se nós podemos fazer um método de perguntas correntes e resposta final e incluindo todas as intervenções de todos os senhores deputados, porque já estamos bastante adiantados e efetivamente pela assistência também podemos concentrar essas perguntas. Portanto, se não houver nenhum impedimento da parte dos senhores deputados, nós faríamos a ronda, os senhores deputados que quisessem também fariam as suas perguntas e depois o general responderia e arrumaríamos a...
Sim, senhor. Ninguém opta a isso. Portanto, podemos fazer isso. E, portanto, esta primeira ronda será uma ronda que será depois respondida no final pelo senhor general. Então, vamos começar pelo grupo parlamentar do... Já fez a apresentação.
Certo, não tem problema. Eu acho que o mais relevante da informação, como disse o Sr. General, o mais relevante era a informação que a Força Aérea nos podia aqui dar e que nós não tínhamos. E, portanto, eu acho relevante a informação, naturalmente, que o Sr. General aqui nos trouxe. Ficamos mais esclarecidos em relação a um conjunto de matérias e percebemos claramente que tudo aquilo que depende da Força Aérea está feito. Mas também, se ao mesmo tempo ficamos satisfeitos por isso, ficamos aqui com mais preocupações, porque sabemos que em termos nos constrangimentos, o que o Sr. General aqui nos trouxe é que, para que nada falhe, para que tudo funcione, para que tudo seja bem feito, há um conjunto de matérias que foram agora identificadas, que têm de se ter início imediatamente, para poder estar em obra e, porventura, algumas até concluídas até ao final deste ano. E não estão ainda iniciadas e não está ainda sequer identificado o modelo de financiamento. E, portanto, ficamos muito preocupados com esta matéria, porque nós estamos a tratar deste assunto há muito tempo. O Governo vai em 3 anos e uns meses de mandato, teve muito tempo para tratar desta questão, e o que percebemos é que os timings estão a encolher e as ausências de resposta mantêm-se. E, portanto, isto naturalmente faz aumentar o nosso nível de preocupação. Estas matérias são matérias muito importantes, percebemos que são matérias complexas, mas não compreendemos o atraso do Governo no apontar de soluções, de respostas concretas a esta mesma matéria, porque tiveram muito tempo para o fazer. E, portanto, nós hoje não termos um modelo de financiamento definido, que seja conhecido e que dê resposta cabal àquilo que é para hoje, mas termos, ao mesmo tempo, um memorando de entendimento apresentado publicamente, apresentado com pompa e circunstância, como se já tudo tivesse resolvido. Temos a questão do estudo de impacto ambiental, que é feito depois, temos esta questão da Força Aérea, pelos vistos, que é para fazer depois, e percebemos que ela não pode ser feita depois. Já devia ter tido uma resposta, já devia estar tudo definido. E, portanto, isto só aumenta, naturalmente, o nosso grau de preocupação. Não é assim ao Sr. General que temos de fazer o conjunto de perguntas que daqui decorrem. Há de ser ao Sr. Ministro quando ele cá vier, não vamos deixar de as fazer, mas saímos daqui, naturalmente, muito preocupados com esta questão que é de interesse nacional e que já deveria ter as respostas apresentadas por quem direito. Realçar também, para finalizar, que a Força Aérea, como nós também dissemos aqui enquanto partido político de oposição, não seríamos nenhuma força de bloqueio. Antes também víamos nisto uma oportunidade para, nesta lógica de reorganização das esquadras, até aproveitar para dar resposta a alguns problemas e fragilidades que estavam identificados e com os quais, dificilmente, com os recursos existentes não existiam. Mas isso só acontece se o Governo tivesse, só aconteceria, ou só acontece se o Governo tivesse feito ou vier a fazer muito rapidamente aquilo que lhe compete, mas que não fez até agora. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. General, a vida política é feita de pequenas coisas e de grandes coisas. As pequenas coisas são aquelas que nós todos os dias vamos discutindo, ou seja, a questão do estudo de impacto ambiental, as questões de saber se já devíamos ter avançado antes ou depois. Bem, a verdade é que nós chegamos a um ponto em que vamos ter um novo aeroporto complementar, e essa decisão é amplamente aprovada pela maioria dos portugueses. E esse trabalho é um trabalho que foi desenvolvido pelo Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e é um trabalho que tem consequência, que se vê que está a acontecer. Também é muito importante que nós tivéssemos tido, da parte dos diversos agentes, desde logo da entidade concessionária dos nossos aeroportos, mas também da Força Aérea, uma visão de cooperação. Nós somos o país do minifúndio. Normalmente nós temos as nossas coisas e vamos defendê-las até à morte. Ora, eu queria felicitá-lo, Sr. General, porque a Força Aérea comportou-se exemplarmente em todo este processo. Nós podíamos ter inventariado muitas questões, levantar muitos problemas, atrasar todas as decisões. Não, não há nada a apontar à Força Aérea no que diz respeito ao encontro de uma solução que garanta ao país o reforço da sua capacidade de transporte aéreo, e isso é aquilo que compete aos deputados fazer, agradecer-lhe. A segunda questão, Sr. General, é que há componentes que não estão na sua alçada, ou seja, as componentes de natureza financeira devem ser colocadas ao Sr. Ministro, por isso que ele cá vem, para fazermos a outra parte da moeda. Temos aqui a componente operacional, a componente militar, e também temos aqui a componente de financiamento, acompanhamento, de verificação dos interesses do país, do ponto de vista político. Ou seja, esta audição com o Sr. General era para o país ficar descansado relativamente ao seu ramo, a todo o universo que o senhor comanda enquanto chefe supremo, digamos assim, e saber se os portugueses dizem assim, a Força Aérea fez tudo o que lhe competia. Bem, desta audição, senhor General, nós ficamos a saber que os portugueses estão descansados relativamente àquilo que a Força Aérea devia ter feito. A Força Aérea vai se manter no Montijo. A Força Aérea vai deslocar para Beja e para Sintra. A Força Aérea vai fazer uma alteração do seu posicionamento em Figo Maduro para permitir um alargamento do aeroporto de Humberto Delgado. A Força Aérea é um elemento central na conjugação dos esforços para a gestão do espaço aéreo, garantindo que, a partir de Viseu até Lisboa, nós temos um outro enquadramento e uma outra arrumação dos fluxos de trânsito. A Força Aérea, portanto, um elemento-chave para que o país possa ter esta resposta. E acho que, nesta fase em que estamos, importa dizer várias coisas relativamente à Força Aérea. Em primeiro lugar, não se reduz a capacidade operacional da Força Aérea. Em segundo lugar, os poderes políticos devem garantir os meios, quer no Orçamento de Estado, quer no âmbito do acordo de alargamento ou de criação de um novo aeroporto, para que a Força Aérea possa, a cada tempo de cessação da sua operação num determinado espaço, poder garantir a sua operação num outro espaço. Ou, de preferência ainda, em concomitância, garantir essa transferência já com efetiva operação. Também as questões que dizem respeito ao momento em que nós estamos. Nós estamos a fazer esta criação de uma nova base muito importante para o país, de transporte aéreo, ao mesmo tempo que também estamos a fazer uma renovação daquilo que é a frota da Força Aérea. E, portanto, essa circunstância leva a que, por exemplo, no Montijo, nós possamos ter elementos novos que até agora não existiam. Por outro lado, é preciso, e talvez tenha sido a única questão que ficou por tratar, ou ainda está insuficientemente tratada, é a questão do campo de tiro. Porque todas as outras questões, quando nós olhamos para as diversas linhas de negociação entre o Ministério do Planeamento, a Vinci e o Ministério da Defesa, todas as outras áreas estão em trabalho. Sabe-se o que é que vai ser feito com a exceção do campo de tiro. E era para isto que eu pedia ao Sr. General, que tivesse uma atenção redobrada. Ou seja, é claro que nós sabemos que podemos fazer isso noutra altura. É claro que isso não é uma emergência no que diz respeito à determinação política da concretização do aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa, do aeroporto complementar de Lisboa. Mas não deixa de ser importante para a Força Aérea que nós tenhamos esse tema e essa questão sempre na agenda política. Portanto, o senhor, já vou alongado, senhor General, quero lhe dizer, o empenho da Força Aérea, a negação deste princípio muito português do minifundo e a defesa intransigente das pequenas coisas, para garantirmos aquilo que é uma decisão para o país e que deve ser uma decisão o mais alargada possível, e penso que neste momento a temos o mais alargado possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Srs. Deputados. Na opinião do Bloco de Esquerda, este processo começou mal e não sabemos se irá terminar bem. E logo aqui temos, desde o início, o contrato de concessão que foi assinado pelo Governo anterior, PSD-CDS, com uma duração de 50 anos. Bom, e temos aqui, se o Governo anterior... E face, portanto, todos os pormenores e cláusulas que constam no contrato de concessão, este Governo também não se portou bem no meio disto tudo. E é que a Força Aérea é alheio, diga-se a mão da verdade, e que, enfim, tem-se portado como é normal, como é de lei, como é a democracia, portanto, e nada mais, havia a esperar, e desde já também agradecer à Força Aérea pela posição que tem tido no meio de todo este processo. Não se percebe, Sr. General, quer dizer, assina-se um contrato de expansão de capacidade aeroportuária de Lisboa, mas depois é que vem o tal estudo de impacto ambiental. É sei que o PS aqui vai atrás do PSD-CDS, com certeza. Aqui estão todos juntos nesta matéria. Isto não devia ter acontecido. Portanto, o Governo devia ter, é verdade, primeiro, atempadamente, é verdade, perderam-se aqui 3 anos com o tal estudo de impacto ambiental, e o que é certo é que assina-se um contrato, pois estamos à espera do tal estudo. E se o estudo for negativo? As obras já não avançam, pelos vistos, vai tudo avançar. Isto é um contrato de expansão à medida da ANA e da Avance, com certeza. Eles ganharam, portanto, em toda a dimensão e irão ganhar. É a solução mais barata, com certeza, para a concessionária. Tem ali um aeroporto praticamente construído e não houve aqui estudos comparativos, exatamente noutros locais. E ainda por cima, imaginemos se o estudo de impacto ambiental vai ser favorável, com certeza. Pelo menos as entidades estão a ser poderosamente condicionadas, nomeadamente a APA. Vamos construir ou alargar um aeroporto numa zona, em cima da maior zona úmida da Europa Ocidental, ao lado de uma reserva natural estuarina de grande importância ecológica, com milhares de aves. Já sei que isto poderá não... Muitas forças políticas e económicas não dão muito respeito, não dão muita importância às questões ambientais e ecológicas. Mas isto é uma questão estratégica, é uma questão fundamental e vamos ver como é que isto irá tudo acabar. Claro que a Força Aérea, que é alheia a todas estas questões, apresentou de início, nos estudos, diversos constrangimentos, diversos condicionalismos, à partida serão resolvidos, com certeza, e mal seria se não fosse resolvido de forma positiva. Mas existe aqui um outro fator que não se sabe. Penso que num estudo também que no grupo de trabalho que foi elaborado, creio que em 2016, em que esteve também a Força Aérea, e noutros estudos, inclusivamente, avançavam-se com importâncias um pouco avultadas, agora parece que diminuíram, tendo em conta as explicações também que o senhor Geral disse, mas falava-se aqui numa neutralidade orçamental, isto é. E há questões importantes, por exemplo, também, quem é que vai pagar, por exemplo, os paióis que lá estão? Penso que é no âmbito da NATO que nos últimos 15 anos houve um gasto à volta de 6 milhões e meio de euros. Não sei se o senhor Geral sabe algo relativamente a esta matéria, se isso também está equacionado. Bom, o que se espera aqui é que seja a concessionária a pagar tudo, que não seja o Estado a pagar. Evidentemente, também esta é a perspectiva do Governo, que não há qualquer investimento público, praticamente, da parte do Governo, que é a opção mais barata para a concessionária, mas também mais barata para o Governo em nome do déficit. Portanto, Sr. General, é só para terminar, efetivamente, se está tudo acautelado, se as negociações têm decorrido de forma, pronto, normal e adequada, se os constrangimentos ainda se mantêm, por exemplo, se os condicionalismos apresentados se vão manter no decurso das operações de reestruturação do aeroporto, das obras, que havia um conjunto de condicionalismos, e por outro lado, o Sr. Geral também diz que as obras têm que avançar já, imediatamente, mas ainda não temos estudo de impacto ambiental, em que ponto é que ficamos? Portanto, no nosso ponto de vista, penso que isto é aqui uma grande atrapalhada do Governo, portanto, do Governo anterior também, que estão unidos nesta matéria e que não sei se isto irá acabar mesmo bem. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, vai chamar o Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de ir às perguntas, duas, uma análise mais macro desta questão. Em primeiro, nós do CDS acreditamos que esta é a melhor solução para resolver os desafios que neste momento estão indiscutivelmente para o aeroporto Humberto Delgado. Um país que precisa tanto de turismo como o nosso e que faz uma aposta estratégica sobre ele, necessita obviamente de aeroportos que tenham capacidade para poder absorver toda essa necessidade. E é um dado indiscutível que o aumento do turismo e o aumento da necessidade deste alargamento das capacidades do aeroporto Humberto Delgado só permite dois tipos de solução. Com uma extensão de um polo no aeroporto de Montijo ou construir um aeroporto de raiz. O aeroporto de raiz são valores absolutamente astronómicos que o país não tem capacidade de ter. E, portanto, esta opção não é só a mais barata, como foi aqui dito pelo meu colega João Vasconcelos, para Vinci, mas é a mais barata para o país, indiscutivelmente, porque no contrato de concessão, quem teria que construir o novo aeroporto seria na totalidade do Estado português. Portanto, estamos a falar de um projeto de 4 mil, varia entre 3 mil ou 6 mil milhões, já ouvi todos os números, para uma questão que provavelmente o Estado português vai pôr muito menos de 200 milhões de euros. E, portanto, é o mais viável, o mais barato e uma necessidade absoluta que nós precisamos. E, portanto, nós acreditamos piamente que isto é a solução. Aliás, o anterior governo, como disse bem o Sr. Deputado João Vasconcelos, tinha feito essa ação, tinha tomado essa ação. Segundo aspecto tem a ver com o que eu lamento, que isto demorou estes três anos em que foi preciso, em que estes três anos foram preciso para tomar essa decisão, retardou uma solução que já era, parecia indiscutível para toda a gente. Portanto, lamento que este tempo perdido ao longo destes três anos por parte do Governo aconteceu. Finalmente, nós temos aqui, dizendo a Comissão de Defesa, Sr. General, que nós não tivemos da parte da Vinci uma colaboração muito, muito positiva com a Comissão de Defesa. Eles recusaram-se a vir cá, não nos quiseram fornecer vários estudos, quando a Força Aérea, ao contrário, deu-nos estudo, toda a informação que tinha, os estudos que tinha, etc. E nós temos também aqui dizer indiscutivelmente isso. Portanto, uma certa opacidade por parte da ANA e Vinci sobre esta questão incomodou-me totalmente. Não é nem da responsabilidade da Força Aérea, nem do Governo, nem do Estado, é deles. Eles tomaram essa decisão. Se está recordado, Sr. General, quando veio aqui a uma conferência organizada pela Comissão de Economia do Parlamento, o Sr. General falou nessa coisa e foi confrontado naquele momento com o que agora é público. Porque a Vinci, durante um período, não teve relações, ou não quis ter umas relações com a Força Aérea, quando iria ocupar um aeroporto que era do Estado, é verdade, mas era operado pela Força Aérea. E isto também devemos aqui lamentar, esta atitude inicial de caixinhas, às escondidas, pouco transparente, por parte de que tem uma decisão tão importante. Finalmente, e termino com as questões mais macro, a atitude da Força Aérea foi de facto notável. Eu recordo nos estudos que nos foram entregues, já havia uma visão, e já foi pouco que foi corrigido dessa visão, porque já perceberam claramente o que iam, ou seja, não tiveram a perder tempo de batalhar, não, nós queremos o aeroporto como está e não vamos ser parceiros numa solução e vamos aqui ficar a fazer, desculpa lá a expressão, pirraça, porque nós daqui não saímos. Não, automaticamente se disponibilizaram para uma solução para esta questão. E é difícil abandonar um espaço tão importante como o aeroporto do Montijo, porque de facto está ali no coração da operação, e como foi aqui dito pelo Sr. General, o ano passado quase 50% da operação da Força Aérea utilizou aquele aeroporto. E é um aeroporto muito importante por muitíssimas razões. E eu gostaria de destacar esta atitude sempre proativa, na colaboração com o Ministério da Defesa, que também eu acho que o Ministério da Defesa trabalhou muito melhor e de uma forma mais transparente do que trabalhou o Ministério das Infraestruturas, na minha opinião, mas é aqui, vale o que vale, é a minha opinião. Agora, eu vou ler aqui umas declarações do Sr. General, agora entrando agora nas perguntas, que foi, não vê esta tudo isto como uma preocupação, mas sim como um desafio, e eu concordo consigo, ou seja, é um desafio. Mas eu estou um bocado preocupado, Sr. General, e nós aqui encaixa-se um bocado no que os meus colegas disseram, ou seja, sem plano de financiamento definido, e empurrando com a barriga o problema do campo de tiro de Alcochete, que é vital. Tal que fosse já neste momento definido o que é que era preciso fazer. Eu bem sei que era depois definir uma verba, 200, 300, o que for, é muito dinheiro. Mas era preciso já estar definido aqui, porque eu acho que a partir do momento em que o Montijo estará operacional, é natural que os operadores vão querer acelerar o alcance daquele número de movimentos que estava definido. E vai ser claramente ultrapassado nos prazos. Portanto, é vital que a decisão de Alcochete esteja neste momento tomada. E não houve coragem, na minha opinião, coragem política para ter a decisão já prevista, porque é muito dinheiro. Devia ser anunciado muito dinheiro e a deslocalização dos mesmos espaços. Eu estou preocupado, portanto, não havendo um modelo definido, não havendo uma solução para o campo de Alcochete. Há a questão do estudo de impacto ambiental também que não está resolvido, que depois, de repente, apareça todas as soluções e o cronograma que o Sr. General aqui nos apresentou seja difícil de concretização. E, portanto, sim, é um desafio. Eu acho que a Força Aérea está 100% nessa, a Marinha também, porque utiliza também a base do Montijo para a sua esquadrilha, vai ter que também fazer algumas alterações. É um grande desafio para os homens e mulheres que servem a Força Aérea, porque vão ser deslocados. Isto é tremendo para as famílias. Nós temos de ter aqui noção também, este aspecto humano que nós temos de ter em cacau, para as famílias e para os militares. Portanto, isto tudo é um desafio enorme e está, na minha opinião, com bases ainda muito, muito, muito pouco sólidas. E eu estou preocupado, Sr. General, por causa disso mesmo. Mais do que preocupado é transmitir o que eu acho. Mas eu termino dizendo isso, eu destaquei todos estes aspectos, porque eu acho que é muito importante que, e porque isto está a ser transmitido, que as pessoas entendam que a Força Aérea foi um parceiro a 300% para a solução, mas que não vemos da parte de outros interventores essa mesma proposta. E, portanto, Sr. General, fica aqui a minha pergunta sobre, a partir do momento em que nós temos impacto de estudo ambiental feito, ou a partir do momento que cada vez começa as obras, o Sr. General que diz que isto tem que ser paralelo, as obras, a ação do Estado para deslocalizar certas, enfim, os meios que nós temos da Força Aérea, nós estamos a falar de qual é a margem de manobra que o Sr. General acha que se tem para não acontecer aquilo que o Sr. General falou de, se isto não acontecer, vamos ter a operação da Força Aérea estará afetada em áreas vitais para a sua operação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. General.
Que grande parte delas não foram questões, mas enfim, foram comentários naturalmente muito relevantes e pertinentes, mas vou tentar sintetizar aquilo que me pareceu ser as questões mais preocupantes e que os seus deputados deram mais relevância. Seus deputados, permitam-me que diga o seguinte, ao longo deste processo, e particularmente, eu diria, nos últimos 2 anos talvez, mas com mais incidência até no último ano, a ligação entre o Ministério da Defesa, o Ministério do Planeamento das Infraestruturas e a ANAVANCI tem sido muito mais efetiva. E, de facto, reuniões sucessivas, algumas bilaterais, outras trilaterais, o nosso contacto com a ANAVANCI também é muito mais intenso. Admito até no sentido de pressionar e, portanto, pôr mais pressão em tudo isto e de os consciencializar daquilo que são, de facto, as nossas vulnerabilidades e da urgência de atender também às nossas especificidades. Mas não posso deixar de relevar aquilo que tem sido, de facto, um tratamento muito próximo entre os dois ministérios e que, de algum modo, é nisso que, fundamentalmente, me dá a consciência e o otimismo de que temos um plano e havemos de encontrar formas de o consolidar. E muito recentemente, quer o Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas, inclusive o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, fizeram essas referências elogiosas à Força Aérea, que muito nos orgulha, naturalmente, cientes que estamos de que estamos a fazê-lo, porque estamos a contribuir para um desígnio nacional e, simultaneamente, estamos a apresentar os argumentos que julgamos necessários e consequentes para garantir que não há perda de eficácia e de operacionalidade da Força Aérea Portuguesa. E, portanto, como o Sr. Deputado disse bem, os seus deputados também reiteraram, olhamos, de facto, para esta reorganização como uma oportunidade, assim ela aconteça, porque permite à Força Aérea reatualizar-se, permite à Força Aérea recentrar todo o seu dispositivo e, provavelmente, dar-lhe maior cobertura nacional para aquilo que são as necessidades e, naturalmente, associada a isso, quando novas infraestruturas deixam-nos num patamar de qualidade de vida para as nossas gentes mais efetivo. É muito importante aquilo que o Sr. Deputado disse agora, e esta é certamente das questões que a mim, enquanto Chefe de Estado-Maior, mais me preocupa, é a deslocalização de todas estas pessoas, e em grande número com as suas famílias. E é por isso que há aqui uma ênfase adicional na criação de alojamentos e de condições para as famílias poderem transitar sem grandes sobressaltos. Se acrescentarmos a isto hoje, enfim, as dificuldades inerentes às nossas vidas e àquilo que obviamente é a gestão financeira das nossas vidas, se a Força Aérea puder dar uma ajuda para minorar esse impacto com as deslocalizações, tem a obrigação de o fazer. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Devo de partilhar com os senhores deputados que nos fizemos um estudo interno muito exaustivo, fomos a todas as unidades, a todas as esquadras, fizemos o levantamento daquilo que será essa transferência, identificando caso a caso qual vai ser o impacto para as famílias, que agregado é que estamos a falar, quantas pessoas estamos a falar e das consequências, até para otimizarmos mais tarde as colocações das pessoas em função disso. E, portanto, foi um trabalho exaustivo que fizemos e sobre o qual capitalizaremos para fazer estas alterações. O campo de tiro é verdadeiramente uma questão muito pertinente. Como partilhei com os senhores deputados, no atual formato e durante alguns anos, não serão muitos, mas durante alguns anos, pensamos, senhor deputado, eu não consigo, quer dizer, eu penso que durante os próximos 5 anos, 6 anos é possível conciliar esta atividade. Mas a Força Aérea vai ainda melhorar aquilo que é os circuitos de utilização do campo de tiro para o F-16. A Força Aérea vai, de alguma forma, calendarizar, se é que é possível, embora já o estejamos a fazer com muito rigor, mas calendarizar ainda de uma forma mais eficaz as idas ao campo de tiro, concentrando, portanto, em momentos que possam eventualmente não representar os picos de acesso para o tráfego aéreo para Lisboa. Mas há de facto momentos em que isso não pode deixar de acontecer, até porque o tiro tem que ser feito muitas vezes. Há tiro, também se faz tiro à noite, mas o tiro mais de natureza operacional mais exigente é feito de dia e, portanto, vai sempre conflituar com aquilo que será o fluxo. Mas isso está conversado com a nave, mas é verdade aquilo que o Sr. Deputado diz, que os Srs. Deputados sentem. Esta variável não pode sair da equação e, portanto, nós vamos relembrando isto, e à medida que o tráfego for aumentando. E se aumentar é bom sinal para o país, de facto tem que se encontrar uma solução de transição para acautelar o campo de tiro noutras instalações, que até já estão identificadas e cujo custo também é conhecido. A questão que o Sr. Deputado João Vasconcelos levanta relativamente àquilo que é o compromisso nato no Montijo, Sr. Deputado, o que existe neste momento é um compromisso assumido de que a Força Aérea no Montijo alocava determinadas espaço para aquilo que são os meios de AGS, de Air Ground Surveillance. Portanto, ou seja, a NATO poderia enviar plataformas para fazer vigilância e vigilância aérea e teria um espaço na BA6 dedicado para isso. O senhor deputado disse o valor certo, isso ronda o valor de 6 milhões e meio, mais ou menos, é aquilo que a Força Aérea, que a NATO investiu para esse fim. Aquilo que já está feito e que já foi apresentado à NATO antecipadamente é capacidade alternativa de o fazer em Beja e que, em princípio, não será recusado pela NATO para esse fim. Ou seja, aquilo que existe de compromisso nacional a Montijo é transferível para Beja e a NATO continua a ter essa capacidade quando a desejar efetivar. E, portanto, isso já foi feito antecipadamente, a Força Aérea fez essa avaliação, apresentou-a superiormente e endereçou-a para a NATO no sentido de acautelar esse aspecto. Neste sentido, e relativamente às questões, ou pelo menos a esta preocupação reiterada pelo Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Deputado, naturalmente, eu não se escondo as preocupações, mas o que é facto é que está encontrada a solução. Politicamente está encontrada, tecnicamente está encontrada, militarmente está viabilizada e, portanto, vamos esperar o estudo de impacto ambiental. Há coisas que têm que acontecer e já exprimi que esta questão da reestruturação do espaço aéreo é um fator que tem que ser tido em conta e é por isso que Sintra, por exemplo, vai ser já objeto de uma deslocalização. Agora, eu também gostava de referir, Sr. Deputado, se é que isso o senhor e aos seus deputados os pode deixar um pouco mais descansados, o que estamos a trabalhar neste momento, muito estreitamente, com o Ministério da Defesa Nacional e também já com o Ministério de Planeamento e Infraestruturas, é um valor inicial que permite fazer estes planos prioritários, ou seja, permite deslocalizar o Epsilon para Beja e que permite começar a tratar aquilo que é imprescindível que aconteça até antes das obras do Montijo começarem. E, portanto, isto está a ser tratado, está a ser já convenientemente apresentado, poderá eventualmente ser objeto de uma resolução do Conselho de Ministros nesse sentido e havemos de encontrar o valor necessário para que estes que são projetos prioritários, foram aqueles que eu listei, estes últimos que eu listei e que disse que, obviamente, é apenas uma parte de tudo o que tem que ser feito, mas se estes conseguirem ser feitos e o valor e o espaço temporal em que deviam acontecer deveria ser ao longo de 2019, começamos bem e começamos, pelo menos, a viabilizar a questão da reestruturação do espaço aéreo e a retirar do Montijo aquilo que pode obstaculizar começarem as obras do novo aeroporto de Lisboa. E depois é seguir o outro calendário e acreditar que o modelo de financiamento vai aparecer e que consecutivamente as obras terão o seu tempo, sendo que estamos disponíveis para assumir o ónus operacional que isso vai representar. Não se vai traduzir numa incapacidade ou numa menor capacidade da Força Aérea de responder às missões, Trata-se de um incómodo interno que nós havemos de gerir, que são as missões de treino, etc. Portanto, falo-emos para outras bases e continuaremos a operação naquilo que é a atividade de formação das esquadras. E, portanto, era isto que me ocorria dizer relativamente às questões levantadas pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Então, muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado também aos senhores deputados. Vamos encerrar a nossa reunião. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, seria possível termos acesso às apresentações que o Sr. General aqui fez? Está obrigado.
Sim.
Sr. Deputado, vai ser possível. Peço só um favor, que me deixe entregá-las a posteriori. Há alguns slides que estão inibidos, eu preciso os retirar. Não é pelos seus deputados, é porque...
E portanto, eu quero é agradecer ao Sr. General a maneira clara, objetiva e muito positiva com que apresentou, portanto, não só em relação ao programa de programação militar, mas também em relação à base. Muito obrigado, Sr. General.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.